Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso programa, que dá pelo nome de Ponto de Ordem. Hoje, um pouco mais tarde, verdade, abraços com algumas questões técnicas de grande relevância, mas que felizmente estão a ser resolvidas da melhor maneira. Edição então para este sábado, dia 6 de março de 2021. Uma edição que, na qual pode participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então através do nosso número do WhatsApp +351 910 222 400. O Ponto de Ordem tem sempre dois intervenientes. Eu, Carlos Bonaparte, aqui em Portugal, e no Brasil está o Pablo Henrique Rebelo, a quem aproveito para saudar. Olá, Pablo, bem-vindo ao nosso Ponto de Ordem. Pablo?
Ponham pela ideia. Alô?
Ok, acho que agora sim já está tudo bem. Sim, sim, vamos em frente.
Olá, amigos que nos acompanham na internet. Uma ótima tarde para todos nós.
Não, não está de facto fácil. Vamos tentar novamente. Eu penso que agora já começará tudo a ficar um pouco mais resolvido. Aqui alguma falha persistente de internet tornou imperceptíveis as primeiras palavras, embora eu percebi que saudava o público, os ouvintes. Era isto, certo, Pablo?
Exatamente, eu fiz a minha saudação. Uma boa tarde a todos aqueles que nos acompanham.
Ok, problemas de ligação resolvidos. Ora, muito bem, cá estamos para mais uma edição do nosso programa. Bom, nós temos passado aqui algumas situações complicadas que estão a marcar, digamos, a atualidade aqui na Antena Web, mas eu acredito que agora vai correr melhor. Pronto, ora, então, Pablo, começamos com uma declaração da Organização Mundial de Saúde que alerta os países para não obrigarem as pessoas a serem vacinadas. A declaração foi feita esta tarde a propósito do certificado verde que a União Europeia quer promover e que pretende garantir que as pessoas que viajam livremente entre países estão devidamente vacinadas. Mas a Organização Mundial de Saúde pede para que este não seja o procedimento padrão. Já tínhamos olhado mais ou menos para isto, para um certificado verde. Como é que olha para estas... eu não vou dizer bem para estas declarações, mas para este contexto, acha que devia ou não haver um certificado verde dentro ou para lá da União Europeia, ou não, hipoteticamente?
Eu acho que o problema é que ficam querendo tirar a culpa da consciência. Que diferença vai fazer um certificado ou um não certificado se a gente não consegue atestar com clareza o resultado dos exames e nem a fidelidade do exame apresentado por aquela pessoa que vai tirar o certificado, né? Me parece mais é que é uma manobra para agradar a quem interessar possa, né? De verdade, a gente tem que procurar meios de fazer aí um melhor isolamento e o mínimo de viagens entre os países e tentar aumentar o número de vacinados e baixar a frequência de transmissibilidade, que nesse momento é muito alta, quase que por todo mundo. Aqui no Brasil a gente está com situação cada vez pior e acredito que esteja assim em boa parte do mundo. Então não vai ser um papel, não vai ser um certificado que vai dar às pessoas a tranquilidade de viajarem e de se locomoverem, e sim a certeza de que, havendo necessidade, ela vai ao hospital para ser atendido, e isso hoje não acontece no Brasil. Várias cidades já estão em lockdown com viagens interrompidas. Eu tenho, inclusive, amigos próximos que estavam com viagem marcada aqui para o Espírito Santo, vindo de São Paulo, e hoje a viagem teve que ser cancelada. Então não é um certificado que vai fazer, tem condições para que as viagens e as locomoções aconteçam com segurança.
De resto, e falando aí no Brasil, há uma questão que temos que falar, é inevitável, não é? Que é o número de mortes que disparou no Brasil. Já tínhamos falado numa quarta vaga, de resto, digamos, nesta quinta-feira, a Diretora-Geral da Saúde em Portugal, Graça Freitas, admitiu precisamente essa situação, essa quarta vaga, indicando que o índice de transmissão está novamente a aumentar em Portugal. De resto, hoje, 1.007 casos, é pouco mais de 1.000, de facto, só mais 7, mas é um aumento. É, neste momento, exatamente neste momento, às 18h49, tínhamos 229.426 casos, sem qualquer dado do Brasil, mas com uma nota importante. Na Índia, os números de casos também está a aumentar. Vamos ao Brasil. No Brasil, as coisas foram um pouco... Bom, nós na passada quarta-feira, se a memória não me atraiçoa, tivemos um número de casos, número de mortes de 1.840. Ontem foi 80 a menos, no dia em que o Brasil voltou a bater o recorde de casos. 75.337 e 1.760 óbitos. Tem sido uma constante. O que é que aconteceu para chegarmos a estes valores como nunca tínhamos chegado?
São as novas variantes, né, que estão chegando aqui no Brasil, que aí vocês conhecem como vagas, e as novas variantes aqui no Brasil têm afetado muito mais os jovens, coisa que não vinha acontecendo nas vagas anteriores. E isso é que tem feito o número de casos disparar, quer dizer, a nossa estrutura para atender está cada vez ficando menor. A gente já tem aí pelo menos 19 estados brasileiros com a sua capacidade de internações em UTI completamente lotada, e por isso o número de casos avança com tanta rapidez, porque está faltando estrutura até para acolher quem chega nos hospitais, mesmo nas grandes cidades, mesmo em São Paulo. Eu vi uma declaração do secretário de Estado ontem da Saúde, do Estado de São Paulo, dizendo que se for preciso, ele vai colocar pessoas nos corredores, mas que ele não vai deixar ninguém sem atendimento. Agora, de fato, não é o atendimento mais correto a ser feito, é o possível, né?
Só para as pessoas terem uma ideia, o Brasil registra neste momento 8.318 pacientes em estado grave, fora os outros que estão internados e não inspiram para já cuidados de maior gravidade. Ainda sobre a Covid, também é um dado muito curioso, que é Israel. Israel, que é o país mais vacinado do mundo, continua a registrar uma média de 3 a 4 mil casos por dia. O país tem, não vou dizer dados daqui hoje, porque são dados provisórios ainda, mas o Israel tem registado uma taxa também de internamento algo intrigante. Vamos ver, o Israel tem cerca de 9 milhões de habitantes e tem 600, ontem, por exemplo, 690 pacientes em unidades de cuidados intensivos. Claro que isto é menos de 10%. Do Brasil, obviamente, mas também estamos a falar de um país que tem 9 milhões de habitantes, portanto, mais de 20, penso que, enfim, quase 20 vezes a menos que a população brasileira. Mas, quase não, mesmo, 20 vezes, mais de 20, menos de 20, enfim, é muito difícil. É. Se fosse 9 vezes 20, dava 180 milhões. Isto para terem uma noção, o Brasil tem cerca de 221 milhões, portanto estamos aqui a ter uma... É uma diferença muito significativa. No entanto, a diferença é, em termos de casos é só... É, digamos, é, um, é pouco menos que um décimo. Portanto, há muito mais pacientes internados em estado grave em Israel, per capita, do que no Brasil. E estamos a falar de um país que, todavia, é o mais vacinado. Falou na semana passada que tomou a vacina. Chegou a sentir algum sintoma ou não? Ou conhece algum dos seus colegas que tenha sentido algum sintoma?
Não, eu não cheguei a sentir sintoma nenhum nos momentos, nos dias logo após a vacina. 15 dias depois eu tive uma leve gripe, eu não sei se é uma reação tardia ou se só coincidiu, mas não tive nenhum sintoma mais grave. O que está acontecendo aqui no Brasil, e eu suponho que possa estar acontecendo em Israel também, é que com a chegada da vacina, o povo aderiu menos aos protocolos de isolamento e distanciamento, né? E aí é como eu já disse em alguns programas passados, eu acho que é um conjunto de coisas. A vacina, ela não imuniza completamente, então a gente tem que continuar tomando os cuidados. Eu acho que depois de ter uma grande parte da população vacinada, os outros protocolos da Covid, como higiene das mãos, manter o distanciamento social, aqui no Brasil, pelo menos desde que começou a vacinação, e olha que a gente vacinou um percentual muito pequeno da população ainda, as pessoas deram uma relaxada. Além de até um ano nesse sistema, as pessoas estão um pouco cansadas, principalmente os jovens, eles estão sem paciência. Aqui no Brasil, a gente está tendo muito problema com festa clandestina e aglomerações irregulares. Então, se a gente não continuar com o protocolo da Covid após a vacinação, a gente vai ficar com a sensação de que vacinar não adiantou nada. Mas é porque a vacina sozinha não vai dar conta de resolver o problema. Ela é mais um elemento para a gente conseguir passar por essa crise mundial da Covid. Pelo menos essa é a minha opinião.
Diga, diga.
E aí o povo vai relaxando, vai deixando de cumprir o isolamento. Hoje, por exemplo, é um dia muito quente aqui no Espírito Santo. Eu tenho certeza que as praias estão lotadas e não tem como você fazer distanciamento social na praia. É impossível. E as pessoas acham que por estar ao ar livre não precisa usar máscara. Acha que tendo dois ou três imunizados em casa ou tendo tomado a vacina, a gente tem que lembrar que a vacina tem um tempo de reação no seu organismo. Se você tomou a vacina há uma semana e sair agora para uma aglomeração, o risco de você pegar é o mesmo que você tinha antes, porque ela só vai começar a atuar no seu organismo de forma completa depois da segunda dose, com alguma atividade depois de 21 dias da primeira dose, pelo menos isso é o que foi nos passado aqui pelas autoridades. Então, eu acho que está havendo um relaxamento até pelo tempo que a gente está com essas restrições, e isso tem ajudado a aumentar os casos, mesmo com a vacinação aumentando.
Nós falamos aqui na semana passada sobre aquela questão do aumento de uma semana, aliás, do aumento de. Eram 21 dias, né, entre uma dose e a outra.
Da Coronavac, sim, 21 dias.
Exatamente. E entretanto, esta semana ficamos a saber que afinal da Johnson & Johnson não conseguiu cumprir nenhuma das metas previstas. Tudo porque a Johnson & Johnson teve que admitir que não tem capacidade para produzir as vacinas que disse que iria produzir. Ou seja, vamos bater de frente com aquilo que tínhamos dito na semana passada, que era a crítica que aqui foi lançada também pelo Pablo, a chamada de atenção que foi lançada pelo Pablo, que era a questão das pessoas, do governo estar a vacinar pessoas com a primeira dose, retirando para essa primeira dose segundas doses de outras pessoas e, portanto, se depois não chegarem mais vacinas, ninguém fica totalmente imunizado. Parece que, afinal, o problema ainda é mais grave porque agora a Johnson & Johnson também teve que admitir que não consegue produzir vacinas quantas disse que iria produzir no tempo em que iria produzir. De maneira que agora conseguiu um acordo com a Merck & Co. Merck & Company, no caso, que é uma farmacêutica norte-americana, que até nem é muito amiga da Johnson & Johnson, mas que vai ceder as suas instalações, duas instalações nos Estados Unidos da América, para, enfim, para a produção das vacinas da Johnson & Johnson. Numa semana que também ficamos a saber que a Itália impediu que 250 mil vacinas fossem parar à Austrália. De resto, a União Europeia já tinha avisado que iria proceder a este tipo de bloqueios de vacinas da AstraZeneca. Ora, a Itália a proibir a saída de 250 mil doses e na Alemanha elas estão nas arcas refrigeradoras a perder a validade. Não deixa de ser aqui uma dualidade de. Enfim, uma dualidade, uma disparidade das realidades, não é?
É, na verdade, o que a gente está vendo é uma sequência de desencontros, né? Justo no momento de uma crise tão séria e que vai se abatendo sobre o mundo de uma forma tão drástica, onde a gente precisaria de todo um trabalho coletivo feito de maneira muito coordenada e inteligente, a gente está vendo que nem as fabricantes têm total coordenação sobre o que elas estão fazendo. Sai um dado uma semana, outro dado na outra. Eu tenho capacidade de produzir tanto, aí todo mundo corre para comprar. Aí depois que compra, ó, eu não sei se eu vou conseguir produzir isso tudo. Fica uma coisa meio esquisita. A gente fica pensando, qual é a intenção, né? Porque, teoricamente, quem mexe com a produção de um determinado produto sabe mais ou menos quanto ele leva para ser produzido. Aí você vem numa semana e diz que tem tanto de capacidade. Na outra semana você diz que não é bem assim. Fica muito. O governo já é difícil o governo fazer um planejamento correto. Com essa dificuldade de informação saindo do fabricante das vacinas, fica pior ainda, né?
De resto, Pablo, também fica um pouco complicado seguir regras de distanciamento social quando há um presidente que vai insistindo em que diz que ok, que o mal está aí, mas nada de pânico. Eu percebo em parte as declarações, realmente entrar em pânico não resolve nada, mas se calhar esperar-se-ia uma outra reação de Jair Bolsonaro.
É difícil, né? O Bolsonaro, a impressão que eu tenho é que ele fica querendo sempre apagar uma crise com outra crise, né? Você teve, por exemplo, no início da semana, após o nosso último ponto de ordem, você teve na terça-feira o filho dele sendo absolvido, né? Das investigações que ele estava enfrentando sobre desvio de verba, pegando parte dos salários dos funcionários do seu gabinete quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Aí ele foi absolvido, encerraram as investigações. Logo depois, a gente não sabe se em tom de afronta ou não, mas para todo mundo fica aparecendo, ele compra uma casa de 6 milhões de reais em Brasília. Aí, no dia seguinte, o Bolsonaro dá uma declaração dessa de que a mídia quer que eu compre vacina só se for na casa da mãe dele. Porque daí fica repercutindo na mídia mais essa declaração do que o problema da casa. Né? Porque.
É uma jogada política.
Exatamente, viram a guerra política e toda hora está se esquecendo do problema sanitário que o Brasil e o mundo vem enfrentando em função dessa guerra política. E aí, para fazer o contrário do que diz a nossa bandeira, a desordem faz progresso. Não tem nada ordenado no Brasil nesse momento. O ano de 2021 começou nas escolas sem saber como é que vai repor o ano de 2020. E assim, em outra série de campos da administração pública brasileira, e a gente vai seguindo o barco, cada hora com um espetáculo novo, a hora que surge um fato contundente contra a administração do presidente Bolsonaro, ele vem com a declaração dessa. Ele já falou que a vacina da China não prestava, depois a vacina passou a prestar, depois ele acha que a Pfizer é que tem que querer vender vacina para o Brasil e não o Brasil querer comprar vacina da Pfizer. Ele, cada hora, ele inventa um fatozinho novo para desviar a atenção sobre a má administração que ele vem fazendo, tanto da pandemia quanto das outras questões do país. A realidade é essa, ele
De
sempre está
resto,
criando um.
essa diligência com a China já quase custou o acesso à vacina do Brasil, não é? Porque depois a China não quis negociar com, foi complicado depois a China negociar com o Brasil, não é?
É, aquele negócio, você vai ficar conversando com alguém que gratuitamente está te ofendendo, né? É complicado. Quando não se tem diplomacia nenhuma, é que você vê a falta que faz a diplomacia, né?
No meio disto tudo, ainda há tempo para debater uma lei que visa reforçar a imunidade dos deputados.
É, essas coisas que a gente. O que que a gente vai explicar disso, né? A gente, como comunicador, como jornalista que está aqui trazendo um ponto de vista de opinião, isso parece uma piada, né? Porque, assim, se você for comparar em quase todos os lugares do mundo, os políticos têm uma capacidade financeira muito melhor do que o resto da população. E aí agora eles querem votar uma lei para eles terem algum tipo de preferência na imunização? Mas espera aí, quando eles passam mal, eles vêm para a saúde pública que eles oferecem ou vão para hospitais particulares que oferecem tudo de bom e de melhor, né? Eu tenho essa opinião. Para mim, todo político e todo servidor público deveria usar a estrutura pública que ele oferece. Para mim, filho de político tinha que estudar em escola pública, político tinha que ser atendido em um hospital público, porque assim ele vai fazer questão de que esses serviços sejam prioridades na sua administração. Agora, se quando ele passa mal, ele cria uma regra específica para ele e até vacina ele quer tomar na frente, fica complicado.
É, mas eu refiro-me não à imunização, mas sim à imunidade, ou seja, a pessoas, ou seja,
Ah, tá.
ao crime. Ou seja, a partir de agora vai ser praticamente impossível. Eu não sei se a lei foi aprovada, creio que foi aprovada mesmo. Nós, esta semana, no Direto 21, ouvimos o comentário do Raul Canal no Direto do Planalto Central. Que penso que dizia mesmo que já foi aprovada, ou pelo menos que iria ser, exatamente para impedir que, por exemplo, que mais. Eu penso que foi Daniel Silveira, não é? Que foi preso, não é?
Isso, Daniel Silveira, que fez declarações contra o
Exatamente.
Superior Tribunal de Justiça e, como divulgou-as na internet, aquilo virou um crime ininterrupto. Por isso ele foi preso e os vídeos foram até tirados do ar. Pois é, é como a gente vive hoje. No meio dessa crise toda, eles ainda arrumaram tempo de votar uma lei para aumentar as barreiras da imunidade parlamentar. Essa lei ainda não foi completamente aprovada, mas quando aprovada for, se aprovada for, fica quase impossível você prender um deputado, um político no Brasil. Para você ter uma ideia, essa lei prevê que o político que responder algum processo, que ele tiver que ir para a cadeia, ele, antes de ir para a polícia, ele vai ficar sobre a custódia dos deputados. Eu não sei
Exatamente, sim.
onde é que vão colocar esse cara. Se vão colocar ele no plenário, vão deixar ele morando lá. Então é uma
É
coisa
isso. Não,
muito.
e de resto, não podem, por exemplo, fazer buscas domiciliárias. E buscas ao. Ou seja, ao Parlamento, ao plenário, peço desculpa, sim, onde estão os deputados, só com autorização. Dos próprios deputados, quer dizer, não faz sentido nenhum. É uma
Pois é.
é como é que é
Aí eles
possível?
vão
Como é que é possível?
legislar contra eles mesmos. É, não, não, não tem condição uma coisa dessa. E aí a gente vai falar isso, eu fico pensando em quem está nos ouvindo aí, é de outros países, fala assim: não, vocês estão de brincadeira, é comédia. Não, é real. No meio de uma pandemia, com todos os problemas que o Brasil já tem, por conta da prisão de Daniel Silveira, se juntaram e vão fazer essa lei, porque entenderam o seguinte: se a gente solta o Daniel Silveira, a gente desprestigia o Poder Supremo. Agora, se a gente deixa ele preso, pode ser que amanhã o preso seja a gente. Então a gente tem que votar uma lei diferente para nos favorecer com relação a isso.
Em Portugal as coisas não são muito diferentes. Esta semana a ANAC, a Associação Nacional de Aviação Civil, chumbou a construção de um novo aeroporto. O governo quer ter um aeroporto complementar ao de Lisboa, o aeroporto Humberto Delgado. E já há muito tempo que decidiu que o novo aeroporto será no Montijo, que fica a poucos quilómetros de distância de Lisboa. Ora, mas esta decisão sempre mereceu muitas críticas por parte de várias organizações, algumas ambientalistas, como a Quercus, a Greenpeace ou a Zero, e, entretanto, a própria Associação Nacional de Aviação Civil chumbou esse local para o aeroporto. Agora, o governo pretende avançar com uma lei, com uma alteração à lei, que impede os municípios de votarem ou vetarem por algo que as afeta a elas próprias. Ou seja, invocando o interesse nacional, o governo, neste caso de António Costa, entende que é o primeiro-ministro, entende que as autarquias não se podem opor, no caso, à construção do aeroporto. Ou seja, leva-se outra vez a votação e ou se concorda ou se concorda. Não há outra hipótese. Por parte da oposição, inicialmente tínhamos de facto uma oposição, agora temos uma concordância. O presidente do principal partido da oposição, do Partido Social Democrata, Rui Rio, já disse que está disponível para viabilizar essa alteração à lei. Portanto, vamos ter aqui também mais um pouco de perda de democracia. A minha pergunta, aquilo que me vai ocorrendo é: onde é que vamos chegar por este caminho? Por exemplo, vê o Brasil já num regime ditatorial, ou ainda não, mas caminha para lá.
Eu acho que cada vez mais a convivência entre as divergências está ficando cada vez mais difícil. E aí a parte política de todo o processo sempre dá um jeito de acomodar os interesses. Por exemplo, nessa questão do aeroporto, eu fico a me perguntar, do lado de cá, eu que estou aqui, é se atualmente o aeroporto que existe já não atende às necessidades, até em virtude da diminuição das viagens aéreas entre os países, enfim, da atividade aeroportuária que o mundo vem sofrendo. Será que é esse o momento de fazer um novo aeroporto? Né? É realmente disso que a população está precisando nesse momento? Até porque o aeroporto que aí está não deve estar sendo utilizado na sua capacidade máxima, imagino, pela conjuntura mundial com relação às viagens aéreas. Aí
Sim,
a
isso
gente
é
não
verdade.
sabe mais o que esperar, né? A gente não sabe mais o que esperar, né? Porque a gente está querendo tantas soluções, os empresários estão pedindo auxílios aos governos, a economia está precisando de auxílio, a agricultura. Aí o cara, no meio de uma pandemia, vai querer fazer um novo aeroporto para quê, se você não está tendo atividade nem nos que aí estão, né? É muito difícil da gente entender esse tipo de coisa. É o poder público agindo em contrariedade total aos anseios da população, seja aqui no Brasil, seja aí em Portugal e em diversas partes do mundo, a gente está vendo da mesma forma.
É, bom, estamos na reta final do nosso programa. Hoje cumprimos de facto a meia hora. Pablo, vamos às nossas despedidas. Será depois do Pablo, será a minha vez.
Bom, eu desejo mais uma vez uma ótima semana a todos, uma semana de tranquilidade, apesar de todos os momentos de turbulência que todos nós no mundo temos vivido atualmente, e que semana que vem a gente possa dar alguma notícia melhor do que essas que a gente vem dando hoje e demos a semana passada. A gente precisa de algo positivo para a gente levar para frente essa caminhada que todo mundo vem tendo aí depois do início dessa pandemia, e é isso que eu espero. Um grande abraço a todos.
Agora sim, muito bem, ouvintes. Estamos então na reta final deste nosso programa. Se quiserem, podem participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou de através do nosso número mais 351-910-222-400. O ponto de ordem fica por aqui, mas vai regressar na próxima semana. A todos os que nos ouviram, a continuação de uma ótima tarde, noite, na companhia da Antenaweb Informação e, então, não só, qualquer rádio do Grupo Antenaweb. Até amanhã.